no Onda News. Educação financeira.
Muito bem, agora são 9:09. Nós estamos iniciando aqui na Onda Sul FM, toda sexta-feira, um quadro de educação financeira. Dicas básicas para você saber lidar com o seu dinheiro. A gente sabe que as pessoas têm dificuldades para lidar com o dinheiro. A gente sabe que muita gente se afunda em dívidas, usa demais o cartão de crédito, quando vê está com a situação totalmente complicada. Então, esse quadro aqui tem exatamente essa função. Nós vamos toda a sexta-feira trazer aqui dicas da educação financeira. E hoje nós estamos recebendo aqui o Kelvin Kraus Penhar, que é diretor executivo da Rodocrédito, a Simone Manfroy e a Caroline Benini, que também são da Rodocrédito. Kelvin, bom dia, seja bem-vindo. E esse quadro tem a função de orientar as pessoas, né, Kelvin?
Bom dia, ouvintes. É um prazer aceitar essa parceria com a rádio, né? Darmos início a esse programa de orientação financeira, que inclusive é um dos propósitos do cooperativismo, né? Você trazer educação, informação, né? Orientação aos cooperados e à comunidade. Então a cooperativa de pronto aceitou esse convite, né, de nós ajudarmos, auxiliarmos, trazendo essa orientação financeira, né? O pouco que nós pudermos contribuir, com certeza será bom para a comunidade.
Porque a gente vê que, Alvin, seguidamente dados, índices, mostrando que um percentual muito elevado da população muitas vezes está com problemas de dívidas, né? Que é em função exatamente de não saber administrar o seu próprio orçamento, né?
Administração do seu orçamento, administração do seu recurso, né? Isso é essencial para cada pessoa, né? Tanto pessoa física como as pessoas jurídicas também, né? Ter uma organização, ter uma noção de quanto ganho, quanto podem gastar, o quanto deve, inclusive, economizar para o futuro. Então, esse quadro que vem de encontro a isso, vem trazer essa orientação, pretendemos colaborar muito com isso e que evitar justamente isso, né, Bárbara? Que a gente tenha pessoas muito endividadas, né?
Exato. Kelvin, um tema que a gente vai falar assim, inicialmente, o primeiro tema não é ainda educação financeira, mas uma constatação, né? A força que está tendo cada vez mais o cartão de crédito, né?
O cartão de crédito existe já há algum tempo, né, e vem crescendo a sua utilização por ser realmente uma ferramenta de tendência, né, pela sua facilidade, né? Ela tem duas maneiras, inclusive, de se utilizar o seu cartão. Ele tem a função crédito e a função débito, né? E o que mais exige um gerenciamento, que mais exige um controle é o crédito. Mas os cartões em si, né, com o cartão de crédito, vem sendo utilizado no Brasil de forma crescente, né? Numa tendência mundial, né? Os países mais desenvolvidos têm uma utilização muito maior. No Brasil, o 2016 fechou com 39% de utilização do cartão nas transações. As transações com o e-commerce, né? Essas compras por internet, hoje é utilizado 75% já com cartões. Demais utiliza-se boletos ou depósitos, né? Então, o cartão, ele é uma ferramenta utilizada com forte tendência de crescimento pela facilidade. Do 2015 para 2016, crescemos 6%, né, já na utilização. E o dinheiro e o cheque vem diminuindo sua utilização. O cheque, por exemplo, diminuiu 14% a utilização no último ano.
Aliás, essa é uma tendência que vem se repetindo ao longo dos anos, né?
O cheque cada vez menos vai ser utilizado, né? É uma ferramenta insegura para o comércio, né? Porque não tem uma garantia, né? O cartão já tem uma garantia mais para o comércio. E o cartão facilita, né? Você pode fazer uma compra por internet, faz para comprar à distância, que o cheque já fica mais difícil. E, inclusive, um dos dados, né, importante a gente saber que alguns países já quase não se utiliza cheque, né? A nossa utilização ainda é grande em relação a outros países. Mas a tendência deve se acabar. Inclusive, na minha opinião, né, Bajo? Minha modesta opinião, que até o dinheiro deveria acabar, né? Eu acho que se não tivesse mais dinheiro, né? Se tivesse só outros meios de pagamento, eletrônicos, né, por exemplo, seria até saudável para a nossa economia. E para o controle econômico, né? Por exemplo, lavagem de dinheiro, corrupção. Se você não tivesse dinheiro, né, seria muito mais fácil de controlar.
Os assaltos, né, Kiel?
Inclusive assalto.
Diminuiriam violentamente se não existisse dinheiro, se não tivesse dinheiro guardado em loja, em
caixa eletrônico?
Caixa eletrônico. Isso, ninguém explodiria caixa eletrônico.
Explodiria caixa eletrônico. Isso tem um custo muito alto para a população. Quem paga essa conta é o cliente do banco, é o cooperado da cooperativa que tem o seu caixa explodido. Então esse custo vai para alguém paga, né? Não existe almoço grátis, né, Bajo?
Exato.
Então essa conta vem para alguém. Então, na minha opinião, o dinheiro com o tempo deve deixar de existir, e deveria, até para esses controles, né, ao tráfico de drogas, ao terrorismo, essas lavagens de dinheiro, 52 milhões encontrados num apartamento, né? É. Não teria uma... mais isso, né?
Fora os muitos milhões que estão escondidos, né?
Nem sabe onde,
que a
né?
A gente nem sabe, né? Verdade. Mas é interessante essa questão aí. E é uma tendência, sem dúvida nenhuma, o dinheiro também vai chegar uma hora que cada vez vai ser menos usado. O papel, a cédula, né?
Imagino que sim. A humanidade vem evoluindo, né? É. Do escambo existiram moedas, primeiro a prata, o ouro, moedas, veio a cédula, entraram outras maneiras,
seja, vamos, cheque. Vamos para o dinheiro virtual, definitivamente.
É uma tendência muito forte, né? Não. Eu imagino que é um caminho sem volta, que devemos utilizar o dinheiro virtual, sim.
Exato. Mais alguma coisa sobre o cartão que você teria a dizer, assim, a respeito do uso do cartão?
Eu acho que, falando de utilização, seria isso, Bajo, que é uma tendência forte, né? O que nós deveríamos abordar aqui, então, seria a forma de utilizar ele, né, Bajo? Acho que é importante nós orientarmos.
Você tem sentido que até mesmo as pessoas mais idosas estão perdendo a resistência ao uso do cartão?
Sim, nós notamos falando da cor do crédito, que eu tenho dados, a gente nota que os cooperados começaram a utilizar mais, né? Em todas as idades, né? A pessoa mais jovem tem uma tendência maior, obviamente, né? Pra tenha mais aderente às tecnologias, né? Mas as pessoas idosas também vêm utilizando, vêm aprendido a utilizar o cartão de crédito como forma de pagamento.
Muito bem, a Caroline Begrini, que vai ser nosso, assim, ela está também conosco aqui muitas vezes, né, Caroline? Você, inclusive, participou de treinamento no Banco Central para repassar essas informações, é isso?
Sim.
Bom dia.
Bom dia. Então, eu fiz
chega mais perto, pô, Caroline, por favor.
Com o Banco Central, para realmente aprender um pouco da educação financeira, que é algo que as cooperativas se preocupam muito em passar para a comunidade. Então, assim, falando em cartão de crédito, algo muito importante é ter um orçamento, é ter um planejamento financeiro, até mesmo para evitar gastos supérfluos, gastos sem necessidade. E cuidar sempre, assim, falando do cartão, em pagar sempre na data de vencimento, não deixar atrasar, cuidar nas compras a prazo. Então, por exemplo, você vai fazer uma compra, o vendedor sempre fala, nós parcelamos e tal, então fica aquela parcelinha que você pensa, cabe no meu bolso. Aí chega no mês seguinte e você pensa, eu só tenho aquela parcelinha, eu posso fazer uma nova parcela esse mês. Mas você se esquece que a tua dívida total é aquela inicial que você fez parcelado. E isso acaba virando uma bola de neve.
Pois é. Inclusive, as pessoas dizem, Carolina, muitas vezes que tem uma diferença entre você dar uma nota de R$100, que você vê que você está tirando do bolso, da bolsa, né? Ou simplesmente passar o cartão R$100. E isso é um perigo, né?
Isso mesmo. Acaba virando uma falsa ideia que você tem um dinheiro e às vezes você nem tem. Você acaba fazendo aquela contabilidade mental, cabe, tem o meu salário é tanto, e isso vai caber dentro do meu orçamento. E chega lá na frente, quando chega a fatura, você muitas vezes acaba levando um susto.
Na verdade, o cartão de crédito, você não tem o dinheiro, você tem uma dívida, né? Você está fazendo uma dívida,
exatamente,
né?
Exatamente.
E tem que ser tratado dessa forma, como o Kelvin falou antes, né?
Isso
tem que haver muito cuidado, né?
Exatamente.
Pois é, então nós vamos trazer orientações sobre o cartão, especialmente sobre essas compras assim também a longo prazo, né, Carolina? Tem que ter muito planejamento, né?
Isso mesmo. Até agora no mês de abril houve uma mudança do Banco Central em relação aos parcelamentos rotativos do cartão de crédito. Então, antigamente você pagava o mínimo do teu cartão e ficava pagando um juro muito alto em cima desse saldo que ficava devedor. Hoje o Banco Central pediu para as instituições financeiras mudarem essa regra, então existe um parcelamento. Então, o primeiro mês, se você pagar o teu mínimo, já no mês seguinte, a instituição tem que propor ao seu cliente ou ao seu cooperado um parcelamento com uma taxa menor. Mas assim, tem que ter muito cuidado, que taxa é essa? Então as pessoas têm que observar sempre que taxa que eu estou pagando, né? Avaliar, às vezes vale a pena você pegar um crédito pessoal ao invés de pegar essa taxa de juro do rotativo do cartão. Então se atentar muito a isso.
Tá certo. Outra questão, Caroline, muitas pessoas, seguido, todos nós recebemos telefonemas oferecendo cartões, né? Você tem um crédito aprovado aqui, não sei quanto, R$500, R$1.000, e tem muita gente que vai aceitando, vai pegando o cartão, né? E quando vê, tá com um monte de cartões aí, isso é difícil administrar, né?
Sim, exatamente. Até porque os cartões, normalmente, eles têm uma anuidade que você paga. Então, tem que sempre cuidar. Quanto que eu tô pagando de manutenção do meu cartão? Qual é a taxa de juro da administradora do meu cartão? Então, observar esses detalhes que fazem toda a diferença no final.
Ou seja, o cartão pode ser e é realmente muito útil, mas tem que ser usado com moderação, né?
Exatamente, tem que ser usado de forma consciente.
Tá certo. Caroline, muito obrigado pela sua primeira participação aqui. Kelvin, muito obrigado então. E a gente vai desse jeito, conversando. Pois não, Kelvin?
Eu gosto de comentar com o pessoal pergunta, mas o cartão é bom, o cartão é ruim? Você estava falando,
sim,
né, Abadio?
Exato.
Eu, lembrando do Cazuza, né, não que seja um grande fã dele, mas o Cazuza tinha uma música dele que dizia assim que o meu cartão é uma navalha.
É uma navalha.
É uma navalha, mas uma navalha na mão de quem sabe usar, de um barbeiro eficiente, né, ou na nossa mão, né, a barba, uma navalha boa, não tem perigo. Ela é até muito boa, se você souber utilizar. Então, se você souber utilizar o cartão, utilizando apenas o saldo que você tem a receber, sabendo organizar isso, sabendo fazer compras que caibam no seu bolso, no seu orçamento seguinte, é ótimo. Mas na mão de quem não sabe usar, uma navalha na mão de uma criança, é muito perigoso, né?
Verdade.
O risco que se corre é altíssimo, né? De você se endividar e entrar num rotativo e daqui a pouco não conseguir mais sair. Inclusive, a dica que eu dou também é que as pessoas que queiram ter um cartão, que desejam ter um cartão, ou que recebam proposta, aceitem de uma empresa, né, de uma instituição financeira que ofereça um aplicativo de gerenciamento de cartão também. É, tem alguns cartões que tem junto com ele um aplicativo que gerencia. Além de avisar cada compra, ele posta toda uma programação mensal de quanto tem a pagar no próximo mês, no outro mês, quer dizer, ele organiza todos os parcelamentos e você tem uma organização financeira online no seu aplicativo. Então tem alguns cartões já oferecendo, a Rodocred é o caso, inclusive também tem um aplicativo próprio, né? Poucas têm no momento, mas eu com certeza muitas terão na sequência, né? Então, a minha sugestão é que busquem um cartão que tenha esse aplicativo que orienta, organiza a vida econômica das pessoas que utilizam o cartão de crédito.
O nosso ouvinte César está mandando um comentário aqui a respeito desse assunto, dizendo assim: conheço muitas pessoas endividadas, na maioria das vezes, para manter a aparência perante a sociedade. E ele diz assim, eu pergunto, é verdade que nós, bons pagadores, pagamos a conta dos inadimplentes? As altas taxas de juros são por conta disso, né, Kelvin?
Também.
Né?
Também.
Devido a altos índices de inadimplência, né?
Também.
Exato, um dos motivos, né? Muito bem, então foi o nosso primeiro programa com a participação daqui da equipe da Rodocrédito, de Francisco Beltrão, o Kelvin, que é diretor executivo, a Simone Manfroy e a Caroline Pegnini, que estará conosco com frequência também aqui, trazendo as orientações. Muito obrigado a vocês e a gente toda sexta-feira, então, vai trazer informações importantes para os nossos ouvintes, ok?
Obrigado, Baixo. Bom dia a todos.
Ok.